Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs está no ar. Programa dos esportes americanos, parceria WP e portal The Playoffs, chegando pra falar de World Series de novo, segundo programa consecutivo aí, falando da final da MLB. Eu sou o Picles WP no Twitter, no Insta, e sigam também Rádio Webputs, arroba Rádio Webputs, Twitter, Instagram e no Facebook. Lá no YouTube estamos como Webputs TV, pois é, começando um pouquinho mais cedo de novo o programa de hoje, por conta, como já dito, do jogo 6 da World Series. Pessoal aqui, equipe de playoffs, equipe de especialistas, gente nova na mesa, inclusive. Vamos falar direitinho, vamos dar mais detalhes dos 5 primeiros jogos e detalhes que a gente talvez nem saiba do jogo 6 que vai rolar já já. Muito bem, equipe de playoffs, estamos ao vivo, boa noite.
Boa noite, valeu Pix, está no ar o programa D, vários boa noites, hein? Está no ar o programa D Playoffs na WP 22, eu sou o Ricardo Pilots, estamos ao vivo aqui na Rádio Webputs para falar de esportes americanos, mais especificamente de MLB e World Series, afinal... Estamos no meio de uma grande série entre Houston Astros e Los Angeles Dodgers. Nesta terça-feira teremos o jogo 6, né, dessa série. Se você está ouvindo ao vivo, deve estar tão ansioso quanto nós, quanto a gente, por esse momento. Bom, lembrando, já que a gente falou do ao vivo, é porque o programa vai ao vivo, né? Toda terça-feira aqui na Webputs, às 22 horas. Você acessa e ouve no www.webputs.com.br e também no aplicativo da Webputs, hein? Baixe para ficar mais fácil ainda para você ouvir no celular, onde você estiver. Mas você também pode estar ouvindo uma reprise agora, né, do programa. Então um abraço para você também. Lembrando que as reprises estão sempre disponíveis no SoundCloud do The Playoffs, que é o soundcloud.com/ThePlayoffsBR, e também no iTunes, hein? Além disso, a própria Webputs e a Rádio Sport Clube, que é uma das nossas parceiras, retransmite o programa semanalmente, tá bom? Pessoal, então, como disse o Pix, a gente está aqui com algumas novidades na mesa. O de sempre é o Gabriel Mandel, que é nosso comentarista de Major League Baseball do site, redator e tudo mais. Uma das novidades, já vou adiantar aqui, é o Guilherme De Luca, que também é da equipe do The Playoffs de MLB, torcedor dos Dodgers. Vou chamar ele primeiro, hein, porque eu acho que ele está nervoso. Está nervoso aí, Guilherme?
Nossa, muito, cara. Tá difícil.
Como que tá fazendo pra conter a emoção hoje, Guilherme?
Olha, cara, tô ansioso desde a hora que eu acordei. Na verdade, eu tô ansioso há um bom tempo, né? Mas hoje, assim, sabe aquela hora que você abre o olho e você fala, é hoje. Eu tô assim, cara, o dia inteiro pilhado.
É tipo aquele meme do Facebook que fala, hoje acordei, já dei carrinho na minha mãe, né? Aqueles negócios.
Tipo isso, né? Ou aquele outro que a mulherzinha pensa, será que ele tá pensando em mim? E eu falo, nossa, cara... Será que o Turner volta a bater home run hoje?
Será que o Kershaw entra do bullpen, né?
Nossa senhora.
Bom, e o outro convidado aqui é o Caio Parente, que é diretor de comunicação da MLB no Brasil, uma das feras que faz o beisebol acontecer por aqui. Tudo bom, Caio?
Fala, galera. Tudo certo, velho. Tudo bem com vocês aí? Um alô também, boa noite para os ouvintes. Tudo certo, tudo pronto para mais uma... World Series aí, mais um jogo que espero que seja épico, como foram os outros, né?
Exatamente. Ô, Caio, eu acho que eu nunca fiz a pergunta, mas pra qual time você torce na MLB?
Muita gente faz essa pergunta, mas eu nunca tenho uma resposta certa, porque eu realmente não tenho nenhum time, cara. Eu gosto muito de acompanhar o time dos brasileiros. Vai parecer que eu tô em cima do muro, né? Mas não, de verdade, eu não tenho, não. Eu tenho uma certa simpatia pelo Chicago Cubs, não por conta do título do ano passado, mas por causa da história que eles têm com o Ed Vedder e tudo mais, com o Paul Jenner. Então eu acho bacana, assim, a história dos Cubs mesmo. Mas eu não tenho um time assim, não. Onde tem brasileiro, eu tô ali na torcida, cara.
Boa resposta, se saiu bem. Ao contrário do Gabriel, que eu já falei dele, mas não apresentei aqui, ele que é torcedor fanático dos Giants, ele tá fazendo uma mandinga, pô, Guilherme, pro seu time perder hoje.
Não, eu tô sabendo.
Tá o dia inteiro orando, tá, eu acho que tá até na igreja que o Caio falou pra gente, que tem perto da casa dele.
Eu tô sabendo.
E tá eufórico torcendo pelos Astros, né, Gabriel?
Eu amarrei os braços dos bonequinhos dos jogadores de bullpen do Dodgers no último domingo. Vocês podem imaginar qual foi o resultado. Eu só queria dizer que hoje tem um bonequinho do Rich Hill pendurado de ponta cabeça aqui na cadeira do meu lado. A gente vai ver se vai funcionar ou não.
Cara, você amarrou também do Josh Fields ou não precisou?
Não. Na verdade, eu desamarrei do Ken Giles.
Ah, não, peraí, não é assim também.
Ken Giles, hein? Que decepção. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui falando sobre a World Series. Como a gente também usa esse programa como podcast depois, ele fica disponível, a gente vai tentar falar de algumas coisas fora também um pouco do jogo 6 e 7, porque a qualquer momento essa série pode acabar. Afinal, nessa terça-feira tem o jogo 6 em Los Angeles. E se os Astros vencerem, os Astros lideram a série por 3-2, né, venceram os 3 dos 5 primeiros jogos. Se os Astros vencerem, conquistam o título, né? Por isso que o Guilherme tá aí ansioso e tudo mais. Então daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais da série e principalmente de alguns jogos que já aconteceram, que foram bem empolgantes. Mas eu queria começar falando um pouco sobre o futuro dos dois times, baseado um pouco no elenco e nos jogadores que eles apresentaram durante a temporada. Inclusive, começando pelo Gabriel, que foi o último apresentado, mas eu acho que você participou, Gabriel, com a gente de um podcast durante o ano, em que a gente falava, já no meio da temporada, sobre qual time era melhor, Astros ou Dodgers, porque já eram os melhores times da temporada, a gente estava projetando uma World Series naquela época, e realmente ela se concretizou. Então são dois times muito estáveis, e que nos últimos anos já vinham dando talvez mostras de que poderiam um dia disputar o título. O que você projeta para 2018 desses dois times que tem jovens jogadores, tem arremessadores aí de muito talento? Como você vê esse futuro dos dois, Gabriel?
Eu, começando pelo Dodgers, eu vejo o Dodgers como o grande favorito da Liga Nacional mais uma vez. Isso envolve também uma percepção que eu tenho de que a Liga Nacional vem um pouco mais fraca para o ano que vem. A equipe precisa de, por incrível que pareça, apesar do Dodgers ter talvez a rotação mais cheia da Major League Baseball, ele precisa de mais consistência na rotação titular. A gente tem Kershaw, o Wood tentando se firmar, o Darvish ninguém sabe se fica, o Hill tem mais 2 anos de contrato, mas é um jogador que vem sendo muito limitado pelas lesões. O Kenta Maeda também não se firmou, então eu acho que o Dodgers precisa melhorar a rotação. Mas tem um bullpen muito forte, tem um lineup muito forte, tem um banco bom, apesar da possibilidade de troca do Yasmani Grandal. O Astros, eu também vejo como uma equipe muito forte, mas acho que a concorrência na Liga Americana é maior. Mas é um core ainda muito novo, se a gente pegar George Springer, Alex Bregman, Carlos Correa, jogadores que têm contrato por mais tempo, o Altuve que tem um contrato fantástico para os Astros, o Josh Reddick. E eu vejo esses dois times entrando nos playoffs com alguma facilidade no ano que vem, a menos que muita coisa dê errado.
Muito bem. Caio, você também está acompanhando a temporada desses times, os dois elencos. O que você projeta para o ano que vem? São dois times muito jovens, né? Com muitos talentos jovens.
Eu tenho acompanhado sim, mas eu acho que o Astros sai um pouco na frente, cara. Muito por conta de... Eu acredito que no bastão o Astros é um time um pouco mais explosivo. Lógico que esse ano o Cumberson foi uma surpresa, o Bellinger tá indo muito, muito bem. O Corey Seager e o Jock Peterson, quando aparecem, também estão bem na pós-temporada. Aliás, os dois times fazem uma pós-temporada muito acima do que até mesmo eu esperava. Mas eu acho que eu confio um pouco mais no Astros se encontrar mais algum arremessador para rotação titular. Acho que é um time bem interessante, é um time que me lembra um pouco aquele Kansas City Royals que chegou às finais consecutivas em 14 e 15. Então eu acho que o Astros tem um pouquinho mais de explosão, sabe, no ataque, mas pouca coisa, mais uma impressão minha mesmo. Não sei se é alguma simpatia que eu tenho pelo time, mas eu acho que não, acho que o Astros é um time que ano que vem tem um pouco mais de condições. Se bem que na Major League Baseball a gente vê uma certa dificuldade dos times em fazer World Series seguidas, né? Teve o Kansas City, mas, por exemplo, esse ano o Indians eu acreditava muito que chegaria, porque eu achava até que o Indians era melhor do que o do ano passado, e e acabou perdendo. Então, eu acho que mais o Astros, eu acho que tem, leva um pouco de vantagem em 2018 do que os Dodgers.
Você, Guilherme, concorda? Pode puxar um pouco mais a sardinha, lógico, pro seu Dodgers, mas eu queria mesmo que você falasse isso, até falando um pouco mais dos Dodgers, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil chegar numa World Series, né? Mas eu acho que o mais difícil mesmo é conseguir manter isso por um tempo, né? Estar no auge, e os Dodgers, querendo ou não, vem chegando perto disso nos últimos anos, e ainda tem essa safra de jovens talentos que faz com que o time, a torcida, tenha perspectiva de anos bons ainda pela frente, né?
Não, com certeza, com certeza. O que anima a gente é isso, o que tem animado os torcedores já. A gente vem conversando desde julho, quando deu essa virada e a gente começou a projetar uma World Series. Diante de tudo que o pessoal falou aí, os apontamentos feitos pelo Gabriel, eu adicionaria nisso a possibilidade dos prospectos que vem vindo dos Dodgers. Eu posso falar aí do Verdugo, que rebateu o home run já quando teve aquela ampliação do roster. E você tem uma geração boa de pitchers vindo também, né? Tirando o que já mandou pro Texas, já vem uns prospects muito bons. Então eu acho que eu continuo achando que ano que vem o Dodgers vem forte também. Continuo achando que essa safra de jovens talentos não era esperada para esse ano. Assim, o Bellinger veio para preencher buraco. Ele não estava pronto para esse ano. De repente o cara veio, diferente do Aaron Judge, por exemplo, no Yankees. O Bellinger, ele veio para tapar o buraco por causa do Gonzalez, e ele tomou lugar. O Gonzalez agora não sei se fica, não sei como é que vai ser nos Dodgers. Então, eu, puxando o sardinha para o nosso lado, eu acho que o ano que vem a gente vem forte, como disse o Gabriel, para ganhar a National League outra vez. Acho que com algumas adições pontuais vem para preencher as lacunas que a gente teve esse ano no roster de pitchers, por exemplo, até mesmo no bullpen, para não sobrecarregar o Kellen Jensen, por exemplo. Agora, a gente sabe que Major League, você tem muitas questões que você não conta quando você coloca o time no papel no começo da temporada, né? Apesar de a gente estar no fim dessa. Uma delas são contusões, outra delas é o que até pegando uma ponte do que o Caio falou, a questão dos Indians. Acho que quando o Francona puxou demais o Cleveland para conseguir aquela sequência toda de vitórias e tal, arrebentou o time. Então o time entrou nos playoffs já quebrado. Ele, no papel, ele tinha time para chegar muito forte na World Series, mas eu acho que arrebentou o time naquela reta final. Quando você, por exemplo, vê que os Nationals já tinham parado de jogar, os Dodgers entraram naquela sequência bizarra de setembro, os próprios Astros já estavam só lá cozinhando o galo, os Indians quiseram dar aquela puxada. Então você tem muitos fatores fora do papel, digamos assim, para analisar, né? Então é muito complicado, muito complicado. Mas eu acho que o Dodgers vem forte mais uma vez para pegar o sexto título da West, da National League, e de novo chegar na World Series. Porque eu acho que muito do que ganhou vai continuar. E, por exemplo, o Gabriel falou que do Grandall, que o Grandall deve sair, deve mesmo. Agora você tem o Barnes, que deve fazer um trabalho de melhora nessas férias, para voltar muito mais forte, muito mais focado, coisa que o Seager fez de uma temporada para outra, né? Então eu vejo muito Dodgers chegando forte de novo em 2018.
Muito bem, para fechar esse assunto, o Caio, a gente até recebeu semana passada aqui o Thiago Ramos de Souza, né, que é um dos scouts do Houston Astros aqui no Brasil, e a gente falou um pouco dos brasileiros que estão lá, né, que acabaram de assinar esse ano, e você, eu acredito que acompanhou de perto um pouco do trabalho deles e dessa assinatura, né, do Tocari e do Coutinho que foram para os Astros, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre esses talentos brasileiros dos Astros.
Ah, eles têm uma trajetória parecida com a teca do, com a do Eric, no que diz respeito a eles já serem observados há algum tempo. O Tokar é aquele cara que você olha e você já se impressiona, né? É um garoto de 16 anos que tem 2 metros e 1 de altura. Então, assim, ele é bem grande, e agora tá arremessando muito bem com a. Graças à academia, o trabalho da academia do Thiago Caldeira, que é o técnico de arremessadores lá, do pessoal estrangeiro, técnicos estrangeiros da Major League. E o cara vem só aprimorando os seus arremessos, já chegou a 92 milhas por hora, que para a idade dele é uma força e tanto, né? Uma velocidade e tanto. A gente vê hoje arremessadores de rotação que às vezes tem essa média na Major League Baseball. Então, acho que com o trabalho que ele vai continuar fazendo na República Dominicana, ele tem só a melhorar. E é um garoto bonzinho, calmo, tranquilo, muito parecido com todos que estão lá na Academia Major League Baseball. E assim, é muito bom, é um prospecto mesmo, tanto que a gente sabe os valores que ele assinou, né? O Coutinho também era outro garoto que vinha sendo observado há algum tempo por vários times da Major League Baseball. Ele também tem uma estatura boa para a idade dele, com 16 anos ele já tem quase 1,90 m, né? Tem 1,87 m, se não me engano, agora. E é muito, tem um aproveitamento muito alto nas rebatidas, né? Foi isso que chamou muita atenção dos olheiros dos times do lado de fora e também dos treinadores que estão aqui na Academia Major League Baseball. São dois talentos que a gente, assim, torce para que dêem certo, né? Tem uma longa caminhada pela frente. Eu acho que eles vão começar pela República Dominicana, um pouco diferente do Eric, que já deve ir jogar uma minor league um pouco mais alta do que eles no início, né? Eles vão com certeza para a Rookie, mas é o futuro do beisebol brasileiro, né? Até mesmo o Christian Pedrol é um menino que tem feito um trabalho impressionante, cara. Ele é um pouco mais velho, né? Ele já tem 17 anos. Mas tá impressionando o pessoal do Seattle Mariners na Dominicana também. Então, acho que o beisebol brasileiro tá crescendo muito. Tem muitos garotos aí que podem vir a representar o nosso país muito bem no futuro bem próximo.
Muito bem, bem legal mesmo o futuro do beisebol brasileiro. Quando o Caio fala do Eric, é o Eric Pardinho, né? Que é um dos principais nomes dessa geração aí, que assinou um baita contrato também. Tá lá no Toronto Blue Jays. Pessoal, a gente vai fazer um primeiro intervalo aqui no programa. O Pix vai conduzir aí o intervalo musical. Na volta, a gente vai falar um pouco mais então da série mesmo deste ano e do que tá rolando de bom aí nesses primeiros jogos. Pix, segue contigo aí.
Show de bola então, gente. Até logo mais. The Playoffs na WP, primeiro bloco desse programa falando de MLB, um pouco mais brazuca, pois é, falando aí dos atletas brasileiros e, poxa, bastante nome e novos nomes, né? Gurizada nova, galerinha nova, já jogando beisebol. Que maravilha. Fora do país, mas tudo bem. Levando o nome do Brasil pra Major League, quem sabe, esperamos que sim. Intervalinho musical, jogo rápido, a gente já volta. Hashtag ThePlayoffs na WP. Participa lá, deixa teu comentário, tua pergunta aí pro Caio, pra equipe ThePlayoffs, pra todo mundo. E a gente responde aí logo na sequência no quadro Perguntas da Galera. Não saiam daí, hein?
Programa The Playoffs.
Get the cool shot. rain and it's tell. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep a microphone.
Rolando The Playoffs na WP.
Uma equipe de campeões chegou aqui na WP. A super parceria entre essa rádio nada normal, o time de especialistas do portal The Playoffs, a galera do USA na rede, as meninas do NFL Luluzinha Club e o craque da crônica esportiva Ivan Zimmerman. Todos juntos ao vivo no programa NFL na Web Puts. Todo domingo, de chuva, sol, neve ou ressaca, eles invadem a WP para trazer a cobertura completa em tempo real de todos os lances da tarde de jogos da NFL. Comentários, palpites, análises e as informações dos jogos que estão rolando durante o programa. NFL na Web Puts, domingos a partir das 3 da tarde, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Web Puts.
Maravilha, The Playoffs na WP, de volta, intervalo musical de uma música, é assim que rola aqui no The Playoffs. Gorillaz, 19-2000, é isso aí, gente? Eu não sou muito bom no inglês falado, mas é mais ou menos por aí. Programa NFL na WP, o nosso programa de NFL especificamente, a gente faz um play, a gente eu me incluo nessa, mas a equipe de, tem a equipe de playoffs, galera especialista em NFL do portal The Playoffs, chega aqui na WP, é o pessoal da NFL Luluzinha Club, pessoal do USA na rede e convidados, eles chegam aqui todo domingo a partir das 2h45 da tarde para fazer uma super cobertura, um play by play, narrações, comentários, enfim, da rodada de jogos das 3 da tarde agora, a partir desse fim de semana, parece que às 4 da tarde, da NFL. Então, rolou um touchdown, a galera faz o away aqui, rolou um fumble, a galera faz o away aqui, eles trazem todas as informações, inclusive de bastidores, enquanto o jogo tá rolando. Principais lances ao vivo aqui na WP, a partir das 2h45 nos domingos, no programa NFL na WP, gente. Bom, voltamos, agora o assunto é MLB, o assunto é baseball, tá rolando aí preparativos pro World Series, que tá no seu jogo 6, começa já 10 da noite. E aqui com a gente, a equipe de especialistas de MLB do portal The Playoffs e também convidado, o Caio, que é coordenador de comunicação do MLB aqui no Brasil. Gente, estamos de volta, é com vocês.
Valeu, Pix. Estamos de volta no segundo bloco do programa The Playoffs na WP. Bom, como você disse, né, a gente vai fazer um programa todo sobre NFL. Semana que vem o nosso programa também vai ser sobre NFL, tá? Terça que vem a gente volta a falar sobre NFL.
Deixa eu anotar aqui na minha...
Hoje a gente tem que falar um pouco ainda mais dessa série maravilhosa entre Astros e Dodgers. E agora realmente o assunto é a série, né? No primeiro bloco a gente falou um pouquinho mais aí do futuro das equipes. Mas agora falando da série até esse momento, né? Esses 5 primeiros jogos. Gabriel, eu queria que você começasse falando sobre esses duelos. Uma coisa que eu noto de padrão nesse primeiro momento da temporada, da série, é que não tem padrão nenhum, na verdade. Porque um jogo vai lá, é decidido por 2x1, 3x1, o outro é 13x12, num os arremessadores dominam, no outro eles são um desastre. Então, assim, tá bem difícil fazer uma análise, assim, de algo que... Por exemplo, a defesa dos Astros, teve até alguns jogos que eu e você comentamos lá no nosso grupo dos redatores, falando como a defesa dos Astros é boa e tal. No último jogo eles foram um desastre, né? Entregaram vários lances. Então, o que você tem a dizer dessa série até o momento? O que deu pra perceber nesse primeiro momento dos primeiros 5 jogos, Gabriel?
Eu acho que quando você começou a falar de padrão, eu fiquei assustado, porque eu não tava vendo padrão nenhum também.
É, não tem.
E eu concordo. Na verdade, eu vejo um padrão, que é a total falta de confiança do AJ Hinch no seu bullpen, e ela é justificada até o momento. O bullpen dos Astros vem muito mal. É, o bullpen dos Dodgers também não vem bem, especialmente depois do jogo 1. Acho que o jogo 1 ainda foi ali o ápice do bullpen dos Dodgers. Eu também vejo assim, pouca constância dos rebatedores. A gente, inclusive no nosso grupo, estava tentando procurar candidatos a MVP de Dodgers e de Astros para quem ganhar a série, e não encontramos muitas opções. O único jogador que eu talvez vejo fazendo uma bela World Series assim, em todos os aspectos, é o Alex Bregman. Seria o meu MVP num overall, assim. Eu vejo o Bregman como defensivamente muito bem na série, ofensivamente aparecendo, é um garoto, é lógico que não é dele a maior responsabilidade. E nos Dodgers, por incrível que pareça, e apesar de algumas situações comuns até no sexto jogo, eu vejo o Yasiel Puig muito bem. Muito focado, aparecendo, conseguindo os home runs, voltando a ser o famoso Puigão da massa. Mas eu vejo times ofensivamente muito sem constância.
E você, Guilherme, como torcedor dos Dodgers, aí, o que você observou até o momento nessa série? Eu lembro que no jogo, depois do jogo 3, estava 2x1 para os Astros, você já estava dando meio como encerrada a série. Aí os Dodgers foram lá e ganharam o jogo 4, você se empolgou. Aí perdeu o 5, você já desempolgou. E aí, como que tá esse carnaval de emoções aí?
Exato, cara. É porque, assim, você começou falando de padrão. E na cabeça dos torcedores, na minha e dos outros torcedores dos Dodgers, e também como analista de beisebol, o que a gente tinha certo, Kershaw ganhava o jogo, Rio talvez ganharia o jogo, fator casa, por mais que fosse contra o Verlander. E o Darvish, a gente achava que ia ser disputado, talvez até perdesse, mas rolava uma esperança. Agora, o jogo 4, cara, com o Wood, a gente tinha certeza que ia ser um tapa dos Astros, do Dodgers, cara. Ia ser, tipo, feio. E a gente ia perder feio, o Wood ia sair na primeira entrada, no segundo rebatedor, porque ele já ia, tipo, desandar de alguma forma muito louca. Então, a gente, de forma alguma, achava que o Wood ia fazer o que ele fez. O Wood teve um hitter só, cara, que foi um home run. Então, isso daí trouxe de volta a esperança. O que me deixou desesperançoso para hoje, mas já não tô mais assim, é o fato de ser Verlander hoje, né? E se o Verlander fizer o que ele fez no jogo 2 e o que ele fez contra os Yankees, que foi ter muita vida, a barrinha de life dele durar muito, aí vai ser difícil. Aí vai ser bem difícil. Agora, se os Dodgers conseguirem algumas rebatidas, se o ataque aparecer, se principalmente a parte alta do lineup aparecer, porque vamos lembrar que até agora a dupla Taylor e Turner não apareceu. Os MVPs da final contra os Cubs não apareceu do jeito que eles estavam. Então, quem está carregando o Dodgers é uma ou outra rebatida do Bellinger. Forsythe está muito regular, está muito bem. Para mim, cara, eu até falei no nosso grupo, para o Gabriel, para mim ele seria, naquele momento, um dos MVPs. Ele estava muito bem, ele está muito bem, ele está muito regular, ele está impulsionando as corridas essenciais, ele não está deixando passar. Então, assim, você vê que quando a parte baixa do lineup segura, e o jogo está vindo por conta dela, tanto é que o Puig está lá na parte baixa e tem rebatido bem também, alguma coisa está errada. Então, assim, o que nos dá esperança é isso. A qualquer momento pode acontecer, por exemplo, como foi com o Cubs na final. De repente, o Anthony Rizzo acordou e não parou de rebater. Então, a qualquer momento, o Turner pode vir, rebater, começar um para mais. E aí, cara, se o Turner voltar para o jogo, voltar para a World Series, eu acho que a gente leva. Mas vai ter que cansar o Verlander. Vai ter que cansar o Verlander. E o Seager também precisa voltar a rebater. Ele decaiu muito desde setembro. E ele mesmo está sem confiança. Então, é complicado a gente olhar por esse lado. Então, a parte alta, o Taylor, beleza, ele tá lá, ele consegue um single, consegue um double, mas não impulsionam ele. Até chegar alguém que vai impulsionar, já trocou a entrada, porque o Turner e o Seager não colocam ninguém.
Ô, Caio, deixa eu perguntar uma coisa. Você assistiu até o final o jogo 5 da série?
Assisti. Assisti até o final. Assisti todos até o final.
Parabéns, você é um herói, assim como todos nós. Porque foi, pra quem não sabe, né, tá ouvindo e perdeu alguma parte da série, talvez o Pix, por exemplo, não saiba disso. O jogo 5, Pix, dessa série, ele durou pouco mais de 5 horas e meia, se não me engano.
Acho que foram 5 horas e 17.
Isso, quase 5 horas e meia,
foi
na verdade.
Foi o recorde de um jogo de World Series.
É, então você imagina, um jogo que começou às 22 horas, horário de Brasília, terminou pouco mais de 3 horas da manhã. Eu sei bem disso, inclusive, Caio, porque eu que fiz a matéria no The Playoffs sobre esse jogo. E até passando um segredo jornalístico, que acho que, né, você conhece, mas muitas pessoas estão nos ouvindo e não saibam. Quando é jogo assim, a gente quer publicar matéria rápida, a gente já vai preparando texto durante o jogo, né, deixando tudo certo. E os Astros, e tava meio difícil nesse jogo, né, porque ficou 4-1, depois 4-4, 7-4, 7-7, 8-7, então não tava fácil pra saber quem ganharia o jogo. Mas os Astros entraram na última entrada, venceram por 12-9, então eu falei, pronto, né, vou deixar tudo certo aqui com a vitória dos Astros. E aí os Dodgers conseguiram empatar o jogo, e só na prorrogação que os Astros ganharam. Mas falando sobre esse jogo 5, então, que foi, assim, um jogo épico pra muita gente, um dos maiores da história da World Series, Caio, é um jogo que mostra justamente isso que a gente falou da falta de padrão, né, porque é um jogo entre Kershaw e Keiko, né? Dois dos melhores arremessadores da Major League Baseball. Então se esperava uma pontuação baixa. Passou bem longe disso. Aí entra o Jansen, né, pra fechar um jogo. O cara vai lá e ele cede a corrida da vitória. Então, várias coisas que mostram essa ausência de padrão na série, que eu acho que é isso que tá tornando essa série tão emocionante, né, Caio?
É uma série que tá. Eu tava até conversando com os chefes da Major League, e é uma série que a gente tá achando bem louca, né? Louca, maluca mesmo. Mas assim, eu acho bom que seja assim, cara, porque, por exemplo, eu tava conversando com o André Rienzo no dia das transmissões, e aí ele tava comparando o primeiro jogo, o primeiro confronto entre o Kershaw e o Keiko, e esse segundo. Então o que acontece? Isso esbarra muito no que o Gabriel falou no primeiro bloco do programa. Os jogadores, foram 162 jogos mais a pós-temporada, eles estão exaustos. E conversando com o André, que é um jogador profissional, que já participou de duelos importantes, já esteve no Mundial com a seleção brasileira, ele fala que, além do cansaço físico, o mental no beisebol, ele é muito, muito decisivo. Então, você tem um jogo de 5 horas e 15, o cara ele pode não estar jogando, mas ele está ali participando, ele está ali tão entretido que ele acaba também ficando um pouco mais cansado. Então, ele já chega para o confronto de hoje já com outra cabeça. Lógico que ele tem que acordar e pensar que tem um jogo a mais, um dia a mais, mas eu acho que foi isso que aconteceu. O Kershaw e o Keiko chegaram num nível de exaustão naquele jogo que permitiu que ele tivesse tantas rebatidas assim. O próprio Jansen, ele não tem mais tanto descanso. O cara estava jogando todo dia, tendo que arremessar a bola quase 100 milhas por hora e tendo que salvar jogo, jogar mais de uma entrada, mais arremessos do que ele está acostumado. Então, eu acho que é por isso, é isso que faz a World Series ser tão importante e tão legal. É porque o cara tá ali, ele tá no último gaizinho dele, ele tá no fio da gasolina ali, tá bem na reserva já, mas ele tá querendo dar de tudo para vencer. Então, é por isso que às vezes a gente também vê uma inconstância no bastão. É muito porque os arremessadores também estão mandando bem, querendo ou não. A gente viu jogos com uma pontuação alta, mas os caras estão segurando os jogos aí. O Kershaw fez jogo de 6 entradas. O próprio Hill, que não foi tão bem, mas ele conseguiu quase jogar 4 entradas. É um veterano, a gente tem que lembrar disso. Ele já tem 37 anos. Então, eu acho que a inconstância é muito um conjunto de fatores. Tem os jogadores bem nas rebatidas, os arremessadores bem, mas os jogadores de ataque e de defesa também um pouco cansados, emocionalmente um pouco exausto também. Então eu acho que é por isso que tem essa inconstância aí, essa variação de humor a final da MLB.
E Gabriel, sobre esses dois jogos aqui, ó, jogo 2 da final e jogo 5. Os dois foram para overtime, os dois tiveram viradas, desviradas, que vai ser o mais marcante quando a gente lembrar da World Series ano que vem, nos próximos anos.
Ah, eu acho que o jogo 5 vai ser o mais marcante. Claro, porque ele vem depois, mas acho a insanidade foi maior, assim. Nada era esperado, não era esperado que o Keuchel cedesse 3 corridas na primeira entrada. Eu admito, por exemplo, eu quando o jogo chegou a 7-4, eu fui dormir, porque eu falei, o Kershaw já cedeu a cota dele e o desempenho dele agora vai ser o desempenho do Kershaw e o bullpen garante. Eu jamais imaginei que eu ia acordar no dia seguinte, descobri que o jogo tinha sido 13-12. Que é um placar, assim, ele não é um placar comum nem em temporada regular. Ainda mais com toda a situação. O jogo 2, para mim, ele só decorreu daquela forma porque houve um erro do Dave Roberts, do front office do Dodgers, que eu entendo, mas que eu não teria feito. Por isso que eu não sou técnico e eles são. O jogo 5 foi uma loucura total, uma insanidade completa.
E para você, Guilherme, o que dizer desses dois jogos especificamente, né?
Cara, a primeira coisa é que essa World Series, eu acho que ela já vai ser um clássico lembrado em 10, 20, 50, 100 anos, vão lembrar dessa World Series de 2017. Então, assim, a gente já tá vendo história independente de quem leve. Isso a gente tem que deixar bem claro. Agora, o jogo 2, eu concordo plenamente com o Gabriel, acho que a gente teve uma sequência de erros. A primeira delas foi tirar o Hill muito cedo, com só uma corrida cedida. E aí, quando você fez isso, o Maeda segurou, beleza. Só que quando você fez isso, você colocou todos o bullpen, uma entrada, pelo menos uma entrada mais cedo. E aí você fez o Morrow jogar mais do que deveria, mais do que estava acostumado, o Jensen jogar mais do que estava acostumado, jogar mais entradas. E aí, pegando o gancho do que o Caio falou, você tendo uma World Series, que o próprio André Rienzo confidenciou que está todo mundo arrebentado, assim. É uma coisa que a gente faz ideia, mas agora a gente tem certeza. Quando no jogo 2 o Roberts faz aquilo com o pitcher e a rotação, com o pitcher e o bullpen, ele não só jogou os caras numa fogueira, como eu acho, e eu tenho falado isso, ele cansou o bullpen para o resto da série. Tanto que o Jensen entrou para arremessar no jogo 4, você deu um home run. O jogo já ganha e você deu um home run. Então, ele já estava... ele está cansado. Isso está nítido. Assim como o Morrow. O Morrow jogou nesse jogo 5 que ele não jogou na temporada inteira. Ele jogou muito mal. Foi tenebroso. E aí, cara, quando o jogo 2 começou aquele erro e aí os caras chegaram, estava muito claro que ia chegar... E aí tinha sobrado só a raspa no nosso bullpen, uma carta completamente fora de forma. A hora que foi para entradas extras, eu já sabia que ia perder. Agora, nesse jogo, eu confesso que a hora que empataram com o Kershaw, eu assisti até o final. No dia seguinte, eu era um zumbi, parecia que eu estava de ressaca, eu estava com dor do corpo inteiro, eu passei o dia inteiro com dor do corpo no dia seguinte do jogo 5. Eu confesso que a hora que eles empataram com o Kershaw, eu falei, agora vai virar, porque agora vem bullpen e não vai segurar. O Maeda pode segurar uma, duas entradas, mas o Morrow não vai conseguir. E o Jensen não vai conseguir de novo, e ele deu no que deu. Acho até que segurou bem, o ataque foi muito positivo, o que dá uma certa confiança no ataque. Eu acho que se o jogo tivesse acabado do jeito que foi, de repente acabasse 8-7 para os Astros, o Dodgers estaria acabado. A moral dos jogadores do ataque estaria no chão. Mas, e do jeito que foi, com algumas chamadas até meio duvidosas do umpire, do home plate, eu acho que deu uma confiança assim, que não teria dado no ataque. Então, assim, fazendo gancho já com o jogo 6, eu acho que dá, porque o ataque está motivado.
Oh, e para fechar aqui esse bloco, começando agora mesmo com você, Guilherme, sobre Clayton Kershaw, que já foi bastante citado aqui, eu acho que ele fez um jogo muito bom e um 2 com grandes problemas, assim como o Keuchel, né, e quase todos os outros arremessadores, mas eu acho que um pouco mais por conta do ataque do que só por problemas das defesas, dos arremessadores, no caso. Então acho que tem que dar mais mérito para os rebatedores nesse caso. Mas pra galera que fica sempre pegando o pé do Kershaw, falando que ele é pipoqueiro nos playoffs e tudo mais, você acha que esses playoffs, pelo menos se os Dodgers vencerem, né, provavelmente ele não vai voltar mais como titular, se entrar nos próximos jogos e ser como reliever, talvez não seja tão...
Ah, eu acho que, fazendo uma ponte aí, eu acho que isso aí é um pouco de intriga da oposição, sabe? É claro que eu sou completamente... fora de questão de falar do Kershaw, eu não falaria mal do Kershaw de forma alguma, o melhor arremessador que eu já vi, literalmente em cima do montinho. Eu já tive a sorte de ver Kershaw ao vivo, saindo de enrascadas e tudo mais, treinando no bullpen ao lado, assim, e ele é diferencial. Eu acho que é um pouco da... vai um pouco em cima da rivalidade Giants-Dodgers, então, assim... A gente pegou aquela época em que era muito nítida a rivalidade entre Kershaw e Bumgarner. Então, o Bumgarner foi um ano que o Bumgarner praticamente fez chover na World Series. Porque até isso eu acho que ele fez. Então, ficou esse karma em cima do Kershaw de playoffs. E vai continuar. É aquela coisa que o esporte permite, né? Aquela liberdade que o esporte dá de você pegar no pé de um jogador. Eu acho que não tem fundamento. Acho que não tem fundamento nenhum. Os números dele, inclusive, são, tirando o ERA, talvez, os números acabam sendo até melhores que o do próprio Bulgária, mas ele veio de uma pipocada, que eu não vejo como pipocada, eu vejo como uma lambança, uma barberagem do Don Mattingly nos playoffs anteriores, que colocava ele com um descanso curto, ou seja, o cara já está cansado. E mais uma vez, repito e bato na tecla, o Caio tá aqui para provar que o cara tá cansado na pós-temporada, depois de 162 jogos. E aí você coloca o cara para jogar em descanso curto, algo que ele não fez o ano inteiro. Ah, mas o Bumgarner fez isso também. É, o Bumgarner fez isso uma vez. O Kershaw, toda hora ele entrava em descanso curto. E fora que na temporada regular, o Kershaw jogava... shootouts inteiro, né? Ele jogava as nove entradas e ia indo, assim, em busca de recorde, em busca de bons números. E, cara, uma hora a fatura chega, né? Então, a parte física do Kershaw, eu acho que pegou um pouco ele na pós-temporada e acabou dando esse estigma, acabou criando esse dogma em cima dele. Não acho que, mesmo um título... O Kershaw fazendo save no jogo 7, eu não acho que vai acabar isso aí. Não acho que vão parar de pegar no pé. Ele pode fazer o que for, vão falar desse jogo 5, que ele cedeu 7 corridas, e nem foi na sétima entrada, né? Mas eu acho que sim, tanto 7 na vida do Kershaw, né? No jogo 7 o cara vai ter a redenção para alguns, pelo menos para a imprensa. Agora a torcida não vai parar de pegar no pé, não. O Ricardo tá de volta já?
É, parece que ele voltou, mas caiu já. De novo. Antes de tu começar a falar, inclusive.
É, eu vou aproveitar então. A única coisa que eu discordo um pouco do Guilherme é se o Dodgers vence a série com o Kershaw no montinho fechando o jogo 7, eu acho... As comparações não vão acabar, mas a redenção vem. Do mesmo jeito que se o Dodgers ganha hoje e perde a World Series no jogo 7 sem o Kershaw entrar... Eu também acho que a situação é um pouco diferente. Mas a comparação com o Bumgarner, ela é injusta. Não é que ela é injusta, e eu estou dizendo como torcedor do Giants. Os playoffs e a Major League, eles são e a World Series, perdão, são uma amostra muito pequena. Você pode até dizer, e para mim, ainda que não seja cientificamente provado, existem jogadores que lidam melhor com pressão, que chamam a responsabilidade, que não chamam, não estou dizendo que o Kershaw seja isso ou aquilo, o Bumgarner claramente é alguém que lida melhor com pressão. Mas a amostra é muito pequena para você tomar conclusões. É só lembrar, por exemplo, que no ano passado, no jogo 3 da Divisional Series entre Giants e Cubs, o Bumgarner não foi bem, se deu home run até para o Jake Arrieta. Eu ficaria muito feliz de que acabasse essa história de que o Kershaw pipoca e amarelão, porque eu acho que isso não faz jus, assim, trazendo futebol, é como você falar que o Zico foi um jogador ruim porque não ganhou a Copa.
Bom, gente, eu vou chamar um break e vamos tentar ressuscitar ele, já que hoje é Halloween, provavelmente uma bruxa tá pegando ele pesado por aí. Valeu, gente, até logo mais, então. The Playoffs na WP, vamos pra... Coisa maluca, olha só. Primeiro a internet zebra aqui no estúdio da WP. Conseguimos ressuscitar o negócio aos 49 do segundo tempo. Agora o Ricardo acaba tendo problemas com a internet. Mas a gente vai dar um jeito. A gente não se entrega. Intervalinho musical, jogo rápido. Já a gente volta. Hashtag ThePlayoffs na WP. E também no mural de recados do site da Webputs. Tem recadinho da WP rapidinho. Já no retorno do programa. Não saiam daí.
Programa ThePlayoffs. Rolando The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal, com o programa Capina Show. Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show. Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília. Só aqui, onde? Na Webputs.
The Playoffs na Webputs.
Se liga, esse programa é uma reprise. Playoffs na WP, dito e feito, Ricardo, na linha, olha só. Instabilidades acontecem, quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão. É intervalo musical com Korn, What Up, rolando por aqui. Recadinho rápido da WP, na verdade, um e-mail. Capina Show da WP, o programa em parceria com o blog Capinaremos, um dos maiores blogs de humor, memes e trolls da blogosfera brasileira. Tá aqui ao vivaço às quintas-feiras aqui na WP, a partir das 10 da noite. É, essa semana não temos pauta definida ainda, porque não saiu a última remessa de memes da semana, hein? Então estamos esperando só a confirmação para trazer para vocês, via canais da WP, a pauta, o assunto, o tema desse programa. E também, aproveitando o embalo, no apoia.se/radiowebputs, área exclusiva da WP para quem apoia, para quem acredita as nossas ideias, a gente está tentando trazer um programa novo, um programa musical, podemos dizer assim, musical. É, a gente quer trazer novidades de bandas independentes de todo o Brasil aqui pra WP, pra mostrar o trabalho da galera, assim como a gente faz com esportes americanos, que a gente gosta pra caramba dessa onda de esportes americanos, gostamos das novidades na música. Então, queremos trazer esse programa ao vivo pra vocês e contamos com a força dos apoios de vocês. Como é que funciona isso? Dá uma passadinha lá, apoia.se/radiowebputs. A gente tem aí o detalhamento das metas, das recompensas, que claro, vocês ganham, sim, vocês ganham por apoiar as nossas ideias. E todo o objetivo do Apoia-se da WP. Próxima meta, então, é esse programa ao vivo, semanal, com novidades musicais aí de bandas independentes de todo o país. apoia.se/radiowebputs. Além de estar apoiando essa nossa nova ideia, você está apoiando a gente a manter os programas da WP no ar. The Playoffs na WP, o NFL na WP e o Capina Show na WP. Sem, claro, sem dúvida, a programação 24 horas. Venham ser diferente, gente. Venham ser WP, equipe The Playoffs. Chega, falei demais, é com vocês.
Tá ouvindo agora, Pix?
Sim, agora tá maravilha.
Ufa. Bom, então vamos lá, último bloco do programa. Daqui a pouco tem o jogo 6 da World Series, então temos que acelerar aqui para falar mais um pouco sobre o jogo antes que ele comece. Só antes, deixar um abraço aqui pro pessoal que participou com a gente nas redes sociais. Ó, o Maral House, que é torcedor dos Dodgers, nosso fã número 1 aqui. Leonardo mandou mensagem também pra gente. O Lucas Lima, que não é o jogador do Santos. Também mandou aqui o Luiz Miguel Costa, também participando com a gente. E o Yuri Bonfim, que também falou que depois de sofrer os 5 primeiros jogos, só quero que essa série acabe hoje. Torce pros Astros aqui, o Yuri. O Guilherme não gostou muito do seu comentário, viu, Yuri? Bom, a gente vai agora aqui pro último bloco, que é o do melhor de 30. Só queria rapidinho falar com o Caio. Caio, conta um pouquinho, ó, rapidinho, tá, se possível, sobre o seu trabalho aqui no Brasil, né? Aproveitando esse momento em que cada vez mais pessoas gostam de beisebol e da Major League Baseball no Brasil, a MLB investindo, né, nisso e trazendo comunicação específica para o público do Brasil, né, Caio?
Rápido é um pouco difícil, mas eu vou tentar resumir esse tempo que eu já estou trabalhando na frente da Major. Exatamente, cara, além do trabalho técnico, né, específico pro esporte, pro beisebol, para fazer a molecada aí crescer e desenvolver ainda mais no esporte, eles notaram que precisava de um pouco de mais de visibilidade, né? Então por isso eles me procuraram, eu trabalhava com o Sesc, aí eles me encontraram lá num evento que o Ian Gomes veio para cá. Perguntaram como que a televisão se interessaria por aquilo e por que ela foi lá ver o Ian Gomes, e foi assim que começou o meu trabalho. Expliquei o pessoal do Sesc me apresentou, explicou o que eu fazia. Então, eu comecei assim, né? Apresentando o esporte, como era a Major League, o trabalho que eles fazem com os atletas brasileiros aqui, o investimento que eles fazem no esporte, não só em São Paulo, em Ibiúna, aqui com os atletas, mas também no Brasil todo, com uns projetos sociais que eles ajudam também, dão capacitação a treinadores, aos monitores dos projetos de beisebol que tem no Brasil afora. E aí, o meu trabalho consiste em apresentar isso, em dizer o que a Major League está fazendo, em mostrar para os jornalistas que não conheciam tanto beisebol, mais por filmes e de vez em quando por acompanhar na TV fechada também, saber que tem um trabalho aqui, que tem brasileiros jogando lá e que há sim um mercado pro beisebol aqui no Brasil. E também que vem crescendo não só o mercado, mas também a visibilidade do esporte, assim como o nível dos praticantes, né, que cada ano parece que sobe mais e a seleção brasileira vem cada vez evoluindo mais com a presença da Major League aqui.
Muito legal. Esse resultado a gente consegue ver diariamente, você que nos ouve. Certamente, nos próximos dias, você verá mais informações sobre a World Series saindo em grandes portais, na TV e tudo mais. Se isso acontecer, méritos pro Caio, que é o cara que trabalha nisso e faz com que a Major League não seja só um produto de sites como o nosso, que são específicos, que falam especificamente de beisebol, de esportes americanos, ou dos canais que transmitem, mas que também outros canais e outros veículos se interessem por isso. E eu acho que é um grande momento para que isso aconteça dentro do Brasil. Parabéns aí pelo trabalho, Caio.
Valeu, cara. Agradecer. Eu queria só lembrar também que no começo não era só eu, né? Tinha o Silvio Novelli, que também trabalhava comigo, e o Fausto. Aí depois desse ano de 2017 para cá, que a Major resolveu me tirar lá da agência que eu trabalhava e deixar eu à frente dos negócios aqui. Só para ter essa lembrança aí, né?
Claro.
Grande abraço
a eles e parabéns a todos aí por esse grande trabalho, que com certeza com cada vez mais brasileiros jogando lá, isso vai ser ainda melhor nos próximos anos. Bom, agora é a hora do quadro Melhor de 30. Tem vinheta aí, Pix?
Sempre tem. Não tem internet, mas tem vinheta.
Melhor de 30.
Tá lá ela.
Muito bem. Muito bom. Então, esse quadro, o Caio e o Guilherme, que estão participando pela primeira vez do programa, é o seguinte: a gente tem três perguntas aqui, cada um tem 30 segundos para respondê-las, senão o Pix, que é o nosso produtor aqui, ele vai soltar a buzina para vocês e vai cortar o microfone de vocês. Então, até agora, se tiver aí 5, 10 minutos para comentar cada assunto, agora acabou, tá? É 30 segundos, senão o Pix corta. Mas fique à vontade, se quiserem passar 30 segundos é bom, porque ele fica feliz.
Eu agradeço.
Ele gosta. Agora aqui, ó, primeiro assunto, começando com a visita de hoje, o Caio. Caio, essa é bem simples. No bloco anterior eu vi que vocês já esmiuçaram um pouco esse assunto, mas é o seguinte: Astros ou Dodgers, quem será o campeão da World Series? Se você estiver ouvindo isso como reprise, você já sabe, né, quem ganhou. Mas pra gente aqui é ao vivo nessa terça-feira, então eles têm a difícil missão de falar em 30 segundos quem vence e por quê. Caio, começa.
Cara, eu acho que os Astros vão ganhar. E talvez, assim, profetizando aqui, acho que no jogo 6, porque é o que eu disse pro Guilherme no último bloco. A diferença entre os arremessadores de hoje é grande. Claro que o Dodgers tem a vantagem de que não vai rolar o rebatedor designado, mas eu acho que o Verlander pode sim fazer muita diferença. E eu gosto bastante dos rebatedores também dos Astros, eu acho que eles têm uma potência boa e o Will pode acabar...
Acabou pra vocês!
Caio já sendo recebido aí com a primeira buzina do dia.
Mas foi na quinta, vai.
Foi mais ou menos. Agora a mesma pergunta então pro Gabriel. Astros ou Dodgers, quem vence esse título, Gabriel?
Eu, na prévia que eu fiz no The Playoffs, eu disse que o Dodgers ganhava em 7 jogos, e o jogo que me faz mudar isso é exatamente o jogo 5, que eu tinha como um jogo que Los Angeles levaria. Eu acho que a série acaba hoje com uma vitória do Astros, e vou aproveitar o tempo extra para reclamar do Pix, que na semana passada me cornetou. Só porque eu nunca tinha estourado o tempo, ele chegou no 29:30 e soltou a corneta.
Era só o que faltava agora, reclamar da corneta. Não, Gabriel, eu ouvi o programa, inclusive, a reprise depois, confirmado que você ultrapassou o tempo, então a buzina foi justa aquele dia. Não adianta reclamar, tá? Agora então, Guilherme, vamos ver aí seu poder de concisão. Astros ou Dodgers, Guilherme? Tudo bem, a gente sabe sua resposta, mas por que Dodgers, Guilherme?
O MVP da World Series ainda não chegou. Eu acho que chega agora nos próximos dois jogos. É um pouco do que eu acho, e talvez muito mais do que eu torço, né? Mas eu acho que o MVP da World Series ainda não chegou, de forma unânime. E eu acho que hoje ganha na Bacia das Almas. E no jogo 7 entra com a dobradinha Yudavich e Clayton Kershaw.
Muito bem, conseguiu cumprir aí o tempo, o Guilherme. Esse jogo vai ser difícil, viu? Porque eu acho que só mesmo dentro daquilo que a gente já falou, né? De não ter padrão nenhum para os Astros não vencerem com o Verlander arremessando hoje contra o Rio, né? Mas vamos ver aí o que acontece. Se você estiver ouvindo a reprise, provavelmente está rindo da gente de alguma coisa que a gente falou. Então, falando do futuro, essa é melhor porque se o pessoal ouvir no ano que vem que eles vão querer caçoar da gente. Começando agora com o Caio. Caio, Astros ou Dodgers? Pelos elencos, os jogadores que tem, qual deles você acha que para 2018 tem mais chance de chegar de novo na World Series?
Ah, eu falei no primeiro bloco, né? Eu acho que eu vou apostar nos Astros, já que é um chute, que vale nos Astros, porque eles têm uns caras que mesclam bem essa juventude com a experiência de outros jogadores, tipo o Altuve, que é jovem ainda, mas ano que vem já vai ser mais experiente. Talvez se conseguir um arremessador de rotação também forte, pode conseguir aí melhorar bastante pro ano que vem. Então vou de Astros.
Ah, agora ficou esperto, já ficou mais malandro nessa resposta o Caio. Então agora, Gabriel, sua resposta sobre isso. Quem pode estar na próxima World Series entre esses dois times? Qual que tem mais chance?
Eu vejo o Dodgers com mais chance, como eu falei logo no primeiro bloco, porque eu acho a Liga Nacional mais fraca para o ano que vem. Eu acho que, tirando o Cubs, eu não vejo um grande rival para o Dodgers, talvez o Washington Nationals. E eu vejo times melhores na Liga Americana que podem atrapalhar mais a vida do Astros, e o Astros vindo mais cansado, especialmente a rotação. Entre Yankees, o próprio Boston Red Sox, Cleveland Indians, eu acho que a gente pode ter alguém atrapalhando mais o Astros do que o Dodgers.
Foi mal, mas eu tive que soltar a buzina.
Olha a buzina. Não, foi certo, viu, Pix? Mais uma vez, o Gabriel não tem do que reclamar. Mais uma vez, a buzina foi correta. Tá revoltado
isso.
Aqui o Gabriel. Tá parecendo esses managers de beisebol aí que saem chutando aqui chutam a base, né? Reclamam com o juiz. Tá o Gabriel reclamando da buzina. Sua resposta agora, Guilherme, sobre isso. Seus Dodgers estarão de novo na World Series ano que vem? Os Astros também podem estar? O que você acha? Qual dos dois tem mais chance?
Dodgers na próxima World Series, porque vai segurar o que tem de bom, vai ter mexidas pontuais, tem muito prospecto para estrear, digamos assim, tem prospecto para voltar, né? Lembrando que a gente perdeu o Andrew Tolles no meio da temporada, e se você pegar o top 10 de Farm Systems, você não vê Houston Astros, enquanto o Dodgers está em sexto na última lista.
Vê de sacanagem, só pra abrir a contagem.
Olha aí, o Guilherme tá estreando de forma sensacional aqui. Então, Guilherme, agora essa última eu vou começar com você. Tá invertendo a ordem na última. Essa daqui é um pouco mais atemporal. Por preferência pessoal, você prefere um jogo, aquele jogo com duelo de arremessadores, que termina 1-0, 2-1, ou você prefere um que nem foi esse jogo 5, lógico, de preferência não envolvendo o seu time, né? Mas pra assistir, né? Um jogo com 15 corridas, 20, 25, como foi nesse último jogo, ou um outro com menos corridas em que os arremessadores se destacam?
A corrida, né? Eu acho que depois do último jogo 5, ficou bem claro que um jogo com corrida, um jogo não definido, é muito legal, é muito emocionante, apesar de durar bastante, né? Apesar de ter esse problema. Embora eu também goste de jogos com pitchers dominantes, mas eu prefiro da emoção da corrida. Quando é pau a pau a corrida, não quando um faz 16, outro faz 2.
Beleza. Gabriel, tá aí ainda?
Não, fui embora, continuo aqui.
Tô chateado.
Tá revoltado, né? Revoltado com a buzina. Diz aí, Gabriel.
Eu torço para um time que normalmente bate 4 home runs por temporada. Então, a minha opinião é a contrária. Eu acho jogos com poucas corridas normalmente mais legais, até porque eles acabam mexendo mais com a parte tática do que um jogo de muitas corridas. Mas é um espetáculo para quem, até para quem não gosta de beisebol, ver um jogo 13-12, um 9-8, um 8-7.
De novo?
Agora foi antes, agora não tem dúvida. Caio, pra fechar, sua opinião, jogo de muitas corridas ou de menos?
É, eu acho que pra quem não conhece tanto o esporte, um jogo de muitas corridas é sempre muito legal, né? Paulada lá pra fora do campo e tudo mais, mas eu pessoalmente prefiro um jogo, um duelo de arremessadores, assim, bom, sabe? Eu gosto, por exemplo, como foi o jogo 1. O jogo 1 pra mim é um exemplo de jogo bom, que tem uma pontuação mínima ali, 3-1, mas também tem os arremessadores dominantes e quem rebate a bola é quem é bom mesmo, quem encontra ela no lugar certo.
Muito bom, muito bom. É engraçado isso, eu acho que pra quem não acompanha tanto esporte ou tá começando a assistir, o cara vê um jogo 2-1, ele não consegue entender, né, que, pô, foi um duelo de arremessadores, né, ele tá sempre olhando, pô, o cara não rebate nada, né, então acho que tem muito disso e quem acompanha mais tempo tá mais ligado no tipo de arremesso e tudo mais, que faz com que um jogo de menos corrida seja mais interessante. Até um abraço pro Marco Miranda, que é da nossa equipe do The Playoffs, hoje mora em Londres. Ele, certa vez, ele foi assistir um jogo, pessoal, ele foi lá no, acho que, em San Diego, Padres e D-backs, porque ele tava em San Diego, e ele falou, puta, o jogo foi ruim pra caramba, não aconteceu nada, e ele não acompanha muito o beisebol, ele gosta mais de NFL, não aconteceu nada no jogo e tal, aí fui ver o placar, tinha sido 12-8 a partida, e ele falou que não aconteceu nada, então aí você vê que o cara, quando não entende, não adianta, né, não consegue identificar a graça do jogo, nem com 12-8, nem com 1-0, né. Mas para quem acompanha, tá, inclusive para quem tá vendo agora a World Series e é novato, acho que tem grandes chances de muita gente nova no ano que vem estar de volta, né, e acompanhando a Major League Baseball e muitos fãs novos surgindo. Pessoal, para encerrar aqui então, destaques finais, agradecimentos, começando pelo Caio Parente, que participou aqui com a gente, coordenador de comunicação da MLB no Brasil. Caio, muito obrigado pela participação, deixa aí seus agradecimentos, abraços.
Valeu, gente, foi legal pra caramba aqui participar. É a primeira vez que eu falo numa rádio até.
Olha, estreia, hein?
acho que foi bem, né? Acho que, apesar de falar falar bastante, acho que rolou. Mandar um abraço aí pros meus amigos que estão ouvindo aí, ficaram até agora me ouvindo no grupo Golpeados aí, eles pediram pra eu mandar esse abraço, mandar pra eles. Pra todos os outros ouvintes também que curtem beisebol e esportes americanos. Valeu, Gui. Valeu, Ricardo. Valeu, Gabriel. Pix, pela primeira vez falando com você aí também. Um abração. Valeu, gente.
Valeu, gente. Volto sempre,
hein? Valeu, Caio.
Só convidar.
A gente vamos fazer outros programas contigo mais pra frente pra falar um pouco mais da safra dos brasileiros, hein? Aproveitar a off-season e a gente marca direitinho pra falar dos brasileiros que vem por aí. Pra fechar aqui, então, os nossos aqui, equipe de playoffs, Guilherme, destaques finais, agradecimentos. Valeu pela participação.
Ah, eu que agradeço a participação, agradeço o convite. É muito legal estar aqui falando não só sobre Dodgers, espero voltar, falar sobre outros times também, sem estar com esse nervoso no meu estômago, né, pelo jogo que está para começar. Mas eu queria agradecer o convite, obrigado, Ricardo, um abraço para o Caio, para o Gabriel, para o Pix também, primeira vez que estou falando contigo. Eu queria deixar até... já que a gente está num momento completamente parcial, né, como torcedor também, queria convidar os fãs do Dodgers para curtir. A gente está começando agora, faz aí uns 3 meses, a gente começou uma página no Facebook, Dodgers Brasil. Então você pode procurar facebook.com/DodgersBrasil. E a gente está no Twitter também, mas no Twitter é mais complicado, mas Dodgers Brasil acha também, é o mesmo logo. Você consegue pelo LA_Dodgers_BR, tá? A gente tá falando umas besteiras aí, postando as coisas, sempre repostando notícias parciais do Dodgers no The Playoffs. E eu convido todos os torcedores para trocar uma ideia sobre Dodgers com a gente lá, grupo do WhatsApp e tudo mais. E um abraço para vocês e eu espero voltar na próxima, talvez de ressaca pelo título.
A conta mais parcial do Twitter, então.
Sim, a mais parcial de todas.
Lá o clubismo é liberado completamente. Sigam lá então, Dodgers Brasil, aí, página do nosso Guilherme. Quem sabe, né, Guilherme, postando matéria hoje sobre o jogo 6, né, da World Series lá do The Playoffs, hein?
Com certeza.
É isso aí. E Gabriel, pra fechar, deixa aí seus destaques finais, mas não vale reclamar de buzina de novo, hein?
Ah, se reclamar, buzina aqui. É pra já, é rapidinho.
Se reclamar, você buzina de novo.
Só aproveitando a nossa dúvida... do intervalo, o first pitch do jogo de hoje é a cargo de Orel Hershiser e Tommy Lasorda. O Lasorda é o técnico icônico dos Dodgers, o Hershiser é um dos astros da conquista do último título em 88. É, a grande tristeza é que o jogo 6 da World Series significa que a partir de quinta-feira, não, com certeza, não tem mais baseball. Talvez a partir de amanhã não tenha. Mas é sempre muito bom poder falar. A gente espera que muita gente tenha começado a acompanhar baseball, Major League Baseball, esse ano e continue com a gente. Sempre um prazer estar aqui, compartilhar os meus parcos conhecimentos. É, Caio e Guilherme, foi um prazer. Ricardo também, Pix, apesar da buzinada, tamo junto.
Então é isso, pessoal. Valeu aí pela participação, Gabriel, Guilherme e Caio. O jogo vai começar, então vamos pra lá, né? Vamos acompanhar o jogo 6 da World Series. Meu Deus. Estamos nervosos. Não tanto quanto o Guilherme, mas estamos nervosos também pra acompanhar esse jogo. Gostei do último jogo, mas espero que seja menos de 5 horas e meia, tá? Porque a gente precisa dormir também. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que participaram com a gente, a você, ouvinte. É, nos vemos na próxima edição do programa The Playoffs na WP, toda terça-feira, agora, acho que a partir da semana que vem, viu, Pix? Às 22 horas de novo, horário de Brasília, o horário padrão, né? Vamos ver, durante a semana a gente confirma.
É, isso aí.
A confirmar, né? A confirmar. E é isso, lembrando, temos a reprise do programa da Webputs toda quarta-feira, na própria Webputs, às 14 horas e também às sextas-feiras, webputs.com.br, você ouve lá. E se você está ouvindo com a gente já no, nos nossos podcasts, também temos toda quarta-feira, está no ar o programa em podcast no soundcloud.com/theplayoffsbr, assim como na página do The Playoffs no iTunes, tá bom? Um abraço, até a próxima e é contigo aí, Pix.
Beleza, a gente confirma isso aí ao longo da semana, com certeza, a questão do horário aí pra semana que vem. Provavelmente, vamos adiantar aí pras 9 horas. Que urucubaca, que programa maluco. The Playoffs na WP. Valeu, Gabriel, valeu, Guilherme. Caio, sempre bem-vindos todos. Muito obrigado aí pelo conhecimento em baseball. Agora vamos todo mundo, bom jogo pra todos nós. Jogo 6 da World Series começando, já tá rolando, inclusive. Dodgers e Astros, e a WP fica por aqui com a Play Musical 24 horas com vocês, reprise do programa, como disse o Ricardo, amanhã a partir das 2 da tarde aqui na WP. Novidades dos canais da WP, arroba Rádio Webputs, Twitter, Instagram e Facebook, e lá no YouTube, Webputs TV. A gente solta alguns vídeos, algumas coisas legais que rolam aqui no estúdio durante os programas ao vivo, ou não. Fiquem à vontade, gente, a WP é pra vocês, 24 horas, webputs.com.br, acompanhem, peçam música, mandem recados, estamos aí pra isso. Valeu, gente, quinta-feira tô de volta, 10 da noite, com o Capina Show, convidados estão pra curtir um pouco de bagunça, um pouco de muita bagunça, memes e bagunças, bom, não posso falar aqui, o horário não permite ainda. Bom jogo, gente, World Series começando, tchau, 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 até semana que vem. Playoffs, terças às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.